meio torneio de karatê, Katasumo, que será realizado no dia 26 de abril, às 18 horas, no CRAS. Atenciosamente, Érica Moreira Scaldini, coordenadora do CRAS.
Agradeço ao secretário pela leitura. Vamos passar agora para a proposição da ata da sexta reunião. Representação. Apresentação do projeto de lei 009 de 2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e estabelece outras providências. Gostaria de pedir ao secretário que faça a leitura do projeto.
A Câmara Municipal de Senhor dos Remédios aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Dá disposições preliminares. Artigo 1º. Em cumprimento às disposições da Constituição Federal, Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do município de Senhora dos Remédios para o exercício 2020, compreendendo: 1º, as prioridades e metas da administração pública municipal; 2º, a estrutura do orçamento municipal; 3º, a elaboração, alteração e execução orçamentária; 4º, as despesas de pessoal e encargos sociais; 5º, as condições para concessão de recursos públicos; 6º, as alterações na legislação tributária; 7º, as disposições sobre a dívida pública municipal; 8º, as disposições finais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos: 1º, prioridades e metas elaboradas em conformidade com as disposições do Plano Plurianual PPA 2018-2021. 2º, metas fiscais elaboradas em conformidade com o inciso 1º e 2º do artigo 4º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. 3º, riscos e eventos fiscais elaborados em conformidade com inciso 3º do artigo 4º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Capítulo 2. As prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2º. As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 2020, atendidas às despesas que constituem obrigação constitucional e legal do município e as de funcionamento dos órgãos e entidades municipais, são as constantes do anexo 1 desta lei, as quais terão procedência na alocação dos recursos na Lei Orçamentária de 2020 e na sua execução, se não constituindo em limite a programação das despesas. Inciso 1º. O orçamento anual será elaborado em consonância com as prioridades e metas de que trata o caput deste artigo e deverão estar adequadas no Plano Plurianual, PPA, 2018-2021. Inciso 2º. Na elaboração e durante a execução do orçamento do exercício financeiro de 2020, o Poder Executivo poderá alterar as metas estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades estabelecidas. Capítulo 3. da estrutura do orçamento municipal. Artigo 3º. O orçamento para o exercício financeiro de 2020 abrangerá os poderes legislativos e executivo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, e será elaborado levando-se em conta a estrutura organizacional do município e suas possíveis alterações. Artigo 4º. A proposta orçamentária do município evidenciará as receitas por rúbricas e suas respectivas despesas por função, subfunção, programas, projetos, atividades, operações especiais de cada unidade gestora e conterá. 1. Mensagem encaminhando o projeto de lei. 2. Texto de lei. 3. Demonstrativo para receita e despesa segundo as categorias econômicas. 4. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo. 5. Quadro das dotações por órgão de governo e administração. 6º. Demonstrativo de despesa por órgãos e funções. 7º. Programa de trabalho através da funcional programática. E 8º. Demonstrativo da despesa segundo sua natureza. 5º. Artigo 5º. Para efeito desta lei, entende-se por: 1º. Programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando a concretização e objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. 2º. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção de ação de governo. 3º. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. 4º. Operação especial e despesas que não contribuem para manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta em produto que não gera contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços. Parágrafo único. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas para a proposta orçamentária de 2020 e na respectiva lei, bem como nos critérios adicionais por programas e respectivos projetos, atividades e operações especiais. Capítulo 4º. Da elaboração, alteração e execução do orçamento municipal. Artigo 6º. A proposta orçamentária do município relativa ao exercício financeiro de 2020 deverá ser elaborada em conformidade com os diversos princípios, além dos contábeis geralmente aceitos, o de igualdade, prioridade de investimentos nas áreas sociais, austeridade na gestão dos recursos públicos, modernização na ação governamental, transparência, elaboração e execução do orçamento. Artigo 7º. O Poder Legislativo elaborará seu detalhamento de despesas para o exercício financeiro de 2020, observadas as determinações contidas nesta lei e no artigo 29 da Constituição Federal, devendo encaminhá-lo ao Poder Executivo até 30 dias antes do prazo e remessa do projeto de lei orçamentária de 2020 à Câmara Municipal. Artigo 8º. As emendas ao projeto de lei do orçamento devem obedecer ao disposto do inciso 3º do artigo 166 da Constituição Federal e na alínea B do inciso terceiro do artigo 160 da Constituição do Estado e não poderão indicar recursos provenientes de anulação das seguintes despesas. Primeiro, dotação com recursos vinculados. Segundo, dotação referente à contrapartida. Terceiro, dotação referente a obras em andamento. Quarto, dotações referentes às aplicatórios e sentenças judiciais. Artigo 9º. O projeto de lei orçamentária de 2020 contemplará autorização do chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares, observando o disposto da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, visando, primeiro, criar, quando for o caso, natureza de despesa em categoria de programação já existente. Segundo, movimentar internamente o orçamento quando as dotações existentes se mostrarem suficientes para a realização e determinação de despesas, determinadas despesas. Terceiro, incorporar valores que excedam as previsões constantes da Lei Orçamentária de 2019. Artigo 10º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor ou remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, empresa por categoria de programação, conforme definido no parágrafo único, artigo 5º da lei, desta lei. Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 ou em créditos adicionais, podendo haver excepcionalmente ajuste na classificação funcional. Artigo 12º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, incluir ou alterar fontes de recursos nas dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020, respeitadas as devidas vinculações. Parágrafo único. A movimentação entre fontes de recursos de uma única dotação orçamentária não configurará abertura de crédito adicional. Artigo 12. O governo municipal destinará, no mínimo...
No estado, todas as...
Está faltando... Tá. Então foi só na hora mesmo de anexar as cópias. Pode continuar lendo, que esse foi só mesmo na...
Aqui está indo bem.
Tá, eu gostaria de pedir ao secretário que continue a leitura.
Artigo 12. O governo municipal destinará, no mínimo, 25% de sua receita resultante de impostos e das transferências federais e estaduais de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, como estabelece o artigo 212 da Constituição Federal e Lei Federal número 11.494, de 20 de junho de 2007. Parágrafo único. O município aplicará parte dos recursos a que se refere o caput deste artigo na manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, nos termos estabelecidos no artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias e da Constituição Federal. Artigo 13º. A proposta orçamentária consignará previsão de recursos para financiamento das ações e serviços públicos de saúde no ano de 2020, no mínimo de 15% do produto da arrecadação dos impostos em que se refere o artigo 156 e dos recursos que se tratam os artigos 158 e 159, inciso 1, alínea B e inciso 3º da Constituição Federal. Artigo 14. A Lei Orçamentária de 2020 deverá conter reserva de contingência limitada a 2% da receita corrente líquida prevista destinada a atender os passivos contingentes e riscos de eventos fiscais, dentre outros imprevistos e imprevisíveis. Parágrafo único. Para o efeito desta lei, atende-se como eventos e riscos fiscais imprevistos e imprevisíveis, entre outros, as despesas necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços públicos e da estrutura da administração municipal, não orçadas ou orçadas a menor as decorrentes de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais às necessidades do poder público. Artigo 5º. Considera-se despesa irrelevante para fins do disposto no inciso 3º do artigo 16 da Lei Complementar Federal número 101 e de 2000, a despesa cujo valor não ultrapasse os limites estabelecidos no inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo 16. Até 30 dias após aprovação e publicação da Lei Orçamentária de 2020, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, bem como as metas bimestrais de arrecadação. Parágrafo único. O cronograma anual de desembolso mensal do Poder Legislativo terá referencial ao repasse previsto no artigo 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimos, respeitando o limite constitucional, o prazo mensal e a proporção fixada na Lei Orçamentária de 2020, em observância às regras dispostas no inciso 1 a 3 do artigo 2º do artigo 29 da Constituição Federal. Bom, está chegando. Artigo 17. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, os poderes executivo e legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais, calculado de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes à Lei Orçamentária de 2020. Inciso 1º. Excluem do caput deste artigo as despesas que se constituem obrigação constitucional e legal de execução e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. Inciso 2º. Na hipótese de ocorrência de disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e para movimentação financeira. Inciso 3º. Para efeito de aplicação deste artigo, serão considerados preferencialmente os recursos orçamentários destinados as despesas de capital e as despesas correntes que não são afetas aos serviços básicos. Inciso 4º. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados a dar-se a de forma proporcional às reduções efetivadas. Artigo 18. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-á ao exclusivamente na ordem cronológica de a prestação dos precários e à conta dos créditos respectivos, conforme disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 19. A destinação de recursos para novos projetos somente serão permitidas depois de adequadamente atendidos os projetos em andamento e das despesas de conservação do patrimônio, salvo os projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. Capítulo 5º. Das despesas de pessoal e encargos sociais. Artigo 20. Para efeito do disposto nos incisos 5º e 10º do artigo 37, no inciso 2 e o inciso 1º do artigo 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal número 101 de 2000, fica estabelecido que a administração direta e indireta e o Poder Legislativo poderão criar cargos, empregos e funções, alterar e estrutura de carreira, realizar concurso público, conceder qualquer vantagem, corrigir, reajustar ou aumentar a remuneração dos servidores públicos municipais e admitir pessoal, mediante lei e havendo prévia dotação orçamentária suficiente para atendimento da respectiva despesa em observância aos limites constitucionais e legais. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes dos atos dispostos no caput deste artigo deverão estar previstos no orçamento de 2020 ao acréscimo de créditos adicionais. Artigo 21. A despesa total com o pessoal dos poderes executivo e legislativo, respectivamente, não excederá aos limites de 54% e 6% da receita corrente líquida observada nos limites prudenciais. Artigo 22. No exercício financeiro de 2020, a realização de hora extra, quando a despesa com o pessoal houver excedido o limite disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, somente poderá ocorrer nos casos de necessidade temporária com excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente. Artigo 23. Serão considerados contratos de terceirização de mão de obra para efeito de disposto no inciso 1º do artigo 18 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, as despesas provenientes à contratação de pessoal para substituição de servidores pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos no quadro de pessoal de órgãos ou entidade, desde que haja vagância dos cargos a serem substituídos, sendo tais despesas contabilizadas como outras despesas de pessoal. Capítulo 6º. Das condições para concessão de recursos públicos. Artigo 24. O Poder Executivo poderá, mediante autorização legislativa específica, transferir recursos do Tesouro Municipal a título de subvenção social às entidades sem fins lucrativos, a quais desenvolvam atividades nas áreas social, médica, educacional, cultural e desportiva, desde que estejam legalmente constituídas, em observância às regras aplicáveis na Lei Federal de número 13.019, de 31 de junho de 2014. Inciso 1º. As entidades beneficiadas nos termos do caput deste artigo deverão prestar contas dos recursos recebidos ao Poder Executivo. Inciso 2º. Fica vedada a concessão de subvenção em entidades que não cumprirem as exigências do inciso 1º deste artigo, assim como as que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo. Artigo 25. O Poder Executivo poderá destinar recursos para pessoas físicas ou jurídicas situadas no município visando cobrir suas necessidades ou déficit, respectivamente observadas as disposições contidas em lei municipal específica. Artigo 26. A lei orçamentária conterá dotação para acobertar despesas com contribuições a entidades que visem o desenvolvimento municipal ou regional. Capítulo 7º. Das alterações na Lei de Legislação Tributária. Artigo 27. Qualquer projeto de lei que conceda ou aplique incentivos, exceção ou benefícios de natureza tributária ou financeira que gera efeito sobre a receita estimada para o orçamento de 2020. Deverá, para sua aprovação, observar os termos do artigo 14 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, no que couber. Artigo 28. O chefe do Poder Executivo, autorizado em lei, poderá conceder benefício fiscal aos contribuintes que pagarem seus tributos em parcela única e no prazo de vencimento ou ainda em dia com suas obrigações tributárias, devendo nesses casos serem considerados os cálculos da estimativa da receita. Capítulo 8º. Das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 29. A administração da dívida pública municipal interna ou externa será por objetivo principal a minimização de custos à viabilização de fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Artigo 30. Observada a legislação vigente, o município poderá realizar operações de créditos estimadas e financiar despesas de capital previstas no orçamento. Artigo 31. As operações de crédito deverão ser autorizadas por lei específica e constar no orçamento anual para 2020. Capítulo 9º. Das proposições finais. Artigo 32. A despesa de competência de outros antes da federação só será assumida pelo município quando firmado o convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres previstos no recurso da lei orçamentária e que visem o desenvolvimento municipal. Artigo 33. A administração municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura adequada, deverá apropriar as despesas de forma a demonstrar os custos de cada ação governamental. Artigo 34. A proposta orçamentária do município relativa ao exercício 2020 deverá ser elaborada de conformidade com o princípio de transparência dos atos de gestão, além dos princípios contábeis, geralmente aceitos, a fim de garantir o livre acesso e participação dos cidadãos a informações relativas e elaboração, execução e acompanhamento do orçamento, inclusive na discussão de audiências públicas. Parágrafo único. São instrumentos de transparência dos atos de gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos e de acesso público. Primeiro, lei do plano plurianual de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Segundo, relatórios resumidos da execução orçamentária. Terceiro, relatórios de gestão fiscal. Quarto, balanço geral anual. O quinto, audiências públicas. O sexto, leis, os decretos, as portarias e demais atos do Executivo. Artigo 35. Caso o projeto de lei orçamentária de 2020 não seja devolvido até 31 de dezembro de 2019 ao Poder Executivo para sanção, até que o mesmo o seja, a programação dele constante poderá ser executada à razão de um dozeavos. Artigo 36. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Senhora dos Remédios, 15 de abril de 2019. Prefeita Sônia Maria Coelho Milagres.
Agradeço, secretário, pela leitura. Lembrando aos vereadores que foi entregue para cada um CD, né, com a cópia do projeto e também os anexos. Né, não vai ser lido aqui porque são números, né, mas cada vereador recebeu um CD, né, com esse arquivo. É, gostaria de saber dos vereadores se a gente pode passar para a segunda e terceira parte. Né, lembrando que a segunda parte da nossa reunião seria discussão e votação dos projetos e proposições. Como hoje foi só a apresentação do projeto, né, a gente não tem discussão e votação. Então, passo para a terceira e última parte da nossa reunião. Avisos e comunicados. Com a palavra o vereador José Roberto, pelo seu tempo regimental.
Eu queria só fazer um pedido antes eu queria falar em tempo até. Eu tenho um requerimento que na quarta-feira eu tentei protocolar, mas como não houve tempo, porque faltava ainda alguma coisa, aí a doutora Ana Cláudia não conseguiu terminar, a gente não conseguiu terminar, na quinta fechou. Na verdade, abriu hoje. Hoje a gente estava com ele pronto, mas a Marília, a gente não conseguiu protocolar tempo de entrar na pauta. É um requerimento relacionado aos servidores municipais da parte da saúde, aos auxiliares de saúde, esse pessoal, na reivindicação deles, conforme pedido. Teria condições de entrar na pauta de hoje, ser lido esse requerimento? O que a senhora me orienta?
Pois é, vereador, isso não é uma coisa que já está vindo, né, que a gente está pedindo. Quanto a isso, que tenha o tempo, né, certo para ser protocolado aqui na casa, né, e isso está se estendendo a cada reunião. Então, eu acho que a gente deveria parar por aqui, para não, né, haver discussões depois. É aquilo que eu falei quando entrou o projeto de iniciativa, né, popular, depois entrou aquela emenda. Porque vai acontecer de uma hora a gente talvez negar um protocolo e vai falar por que que aceitaram, né, aceitou uns e não aceita outro. Então, acho que a gente deveria seguir nosso regimento. Né, eu peço a compreensão de todos. E que a gente, né, fique atento às datas. Né? Como a gente sabia que na quinta-feira não funcionava, sexta, então peço que fique atento a essas datas para protocolar esses, né, esses requerimentos ou qualquer projeto no tempo hábil.
Sim, não tem problema.
Sim, com a palavra o vereador José Roberto.
Senhora presidente, caro público presente, todos que nos ouvem, né, pela rádio, peço desculpa, mas muito boa noite. E primeiro, presidente, eu queria fazer aqui uma moção de pesar, né, às pessoas que nos deixaram aí nesses 15 dias, né? Tanta coisa aconteceu, né? O acidente envolvendo lá o Luiz do Arnolfo, lá os meninos lá do ali próxima terça, né? Que eu não sei o nome completo, mas acho que o Zé Dandon depois pode até falar referente às pessoas que falei, inclusive teve um falecimento, atropelamento. Quero falar em nome da dona Maria de Lourdes da Silva, a mãe, em nome, né, falo em nome do cumprimento, né, o Pelé, Ivanilde e todos os outros filhos, né, que são filhos e netos, são muita gente, pelo falecimento da irmã de Lourdes. Também nós tivemos lá no próprio dia da nossa reunião, a última reunião à noite, aquele caso envolvendo lá o pastor Ambrósio, né, que até veio aqui conosco para solicitar ajuda lá para a igreja e tal. Tivemos aquele terrível caso que aconteceu. Espero que a justiça, né, resolva e descubra o que aconteceu com aquilo de verdade, para a população ficar mais tranquila e, ao mesmo tempo, começar a tomar mais cuidado, né, aos nossos redores e com o que vem acontecendo. E a todos os que faleceram, a gente deixa aqui a nossa moção de pesar. Mas eu queria falar, presidente, eu fiz aqui dois ofícios, referente para a Secretaria de Obras. Nós estamos ali próximo à Rocinha, né, na estrada que liga ali Rocinha aos Caieiros, ali próximo ao terreno, próximo à casa do Zé Metade, né, conhecido como Zé Metade, no terreno do Zé Rui. Existência de um buraco enorme ali, que está trazendo dificuldade para a passagem do ônibus escolar, inclusive trazendo risco, porque logo após o buraco tem um poste. E o ônibus, ele passa com certeza encostando naquele poste. Está tendo, complicado o negócio lá, então estou fazendo um ofício aqui, vou deixar aqui para nós protocolar amanhã na Secretaria de Obras, que esse é um caso, não é uma obra de se fazer uma obra grande, mas é um serviço valioso, né? E na comunidade dos Caíros também, dentro da comunidade dos Caíros, próximo ao campo de futebol, também houve uma erosão devido às fortes chuvas na passagem lá, e lá precisa de fazer uma obra de contenção. O buraco é muito grande, ele tem mais de metro de comprimento, a profundidade dele ultrapassa os 4 metros. Então, se cair alguma coisa lá, um moto, um carro, vai trazer problema muito sério, né, para as pessoas. Então, a gente pede atenção da Secretaria de Obras, que olhe esses problemas. Claro que nós tivemos chuvas fortes, né? Mas faz parte. E eu queria fazer também aqui um comunicado lá na comunidade Pinheiro 2, porque o pessoal, tudo que acontece nas comunidades, nós companheiros, nós vereadores, né? Vou estar aqui nossos companheiros, é fácil o pessoal vir xingar os vereadores, que o vereador está faltando água, é culpa dele, porque a bomba está funcionando. Tem buraco na estrada, o vereador não está vendo buraco na estrada. Então a gente vem, eu venho pedindo aqui encarecidamente, em 2016 a gente fez um poço semi-artesiano no Pinheiro 2, que foi feito na Estiva também. E esse poço até hoje não foi ligado. Como a comunidade Pinheiro 2 ela é alta, ela é na parte alta, o que acontece? A falta de água lá é constante. Por isso tem o poço artesiano lá. Então, cabe ao executivo tomar as medidas cabíveis, se precisar da nossa ajuda, digamos, qualquer de nós vereadores, não é só vereador da base, não. Vereador, todos nós somos vereadores. Cabe ao executivo chamar nós para precisar da nossa ajuda, nós estamos aí para ajudar, né? Então, eu vou deixar o ofício aqui e encaminho também um outro ofício, esse aqui é relacionado ao comércio. Venho cordialmente por meio desse, conforme na lei municipal que nós já aprovamos aqui na casa, falar com o executivo para que tome medidas, né, sobre o comércio dos ambulantes irregulares, porque os comerciantes nossos da sede e todos os comerciantes em volta estão reclamando que hoje o que acontece? O comerciante irregular chega próximo ao comércio, para o carro, vende o que quer ali e o pessoal não está vendo ninguém tomar conta disso. Então é outro ofício. Só um instantinho também, ô presidente. E eu queria falar também da ida minha lá em Belo Horizonte, junto com o pessoal do sindicato, né, na marcha lá junto ao todos os sindicatos de Minas Gerais se reuniram, né, numa grande manifestação lá na Assembleia Legislativa, onde teve um ato muito grande, mas reivindicando que a reforma da Previdência não tire os direitos dos ruralistas, que esse direito já existe desde a Constituição de 1988. Então foi uma reivindicação bonita, esperamos que tenha êxito, porque tem muita coisa para mexer, né, a nível de Previdência. Espero que não seja com o nosso povo da zona rural. Minas Gerais inteiro estava lá, inclusive quero parabenizar aqui a nova diretoria do sindicato, né, que foi eleita por mais 4 anos, em nome de João Silveira e todo o pessoal, e também parabenizá-lo, né, que o sindicato hoje, inclusive, um dos atendimentos bacana que ele faz...
Gostaria,
concluindo, senhora. Agora chega também ao sindicato o exame de sangue, a custo quase igual ao do SUS, se não for igual ao do SUS, muito baixo. Então é mais uma grande conquista para o nosso povo, tá? É isso que eu queria dizer. E o mais, Páscoa que se passou, vamos agora começar os trabalhos, esperamos que o nosso executivo faça um trabalho bacana para o povo e nós estamos aí para ajudar e colaborar naquilo que for preciso, presidente.
A gente agradece, vereador. Com a palavra, vereadora Osmana, pelo seu tempo regimental.
Boa noite aos nobres pares e ao público aqui presente, nossos ouvintes da Rádio Interativa. Só para complementar o que o vereador José Roberto já questionou, né, sobre os buracos lá da Rocinha, eu mesmo já conversei com o secretário e está nessa próxima semana para ele estar fazendo isso aí. E também cumprimentar mais uma vez, né, os meus primos lá, o Silvano, o Paulo Augusto, o Zé Danita, que é um grande amigo nosso, pela perda da nossa tia, a Marlene das Graças de Souza. E também todas as famílias que perderam seus entes queridos, né, muitos de maneira trágica, porque um acidente, outros assassinados, né, muito triste. E nesse momento que a gente, né, viveu esses dias, que sirva para a gente refletir, né? Porque fácil não é, não. Só Deus sabe o trauma que essas famílias vão ter, estão tendo, mas que Deus dê a eles o conforto, né, e o repouso eterno para os falecidos. Muito obrigada.
A gente que agradece, vereadora. Com a palavra, o vereador William Nunes, pelo seu tempo regimental.
Boa noite a todos, boa noite aos amigos que nos honram com a presença, amigos que nos ouvem pela Rádio Interativa, demais colegas. Primeiramente, só dar os pêsames aos familiares, né, de alguns acidentes que aconteceram dentro do município, e em especial aos familiares da tia Lena, né, que nos deixou há poucos dias. Infelizmente, eu nem fiquei sabendo direito porque foi anunciado cedo e a gente não ficou sabendo da notícia, mas a gente, com muito pesar, que a gente recebeu essa notícia. E só compactuar com relação às palavras do vereador José Roberto da Costa, junto àquela estrada que vai para a comunidade dos Caeiros. Inclusive, o ano passado, tivemos uma discussão nessa casa, que a mesma estava interditada, né? Inclusive na defesa do projeto de lei, que falava com relação à limpeza de bueiros, com relação à limpeza de passagem de água dentro das propriedades, aquela estrada estava interditada. E até recebo com muita surpresa, né, que a mesma encontra-se nessa situação. Então, a gente tem que olhar assim, que é muito importante, principalmente para aquela comunidade dos Caeiros, onde ali passa alguns produtores que levam leite para aquela comunidade. Então, até devo ir à comunidade até quarta-feira para a gente estar verificando isso. Com relação ao questionamento dos comerciantes locais, é muito louvável e oportunidade que a gente tem de estar na defesa do nosso comércio local. O comércio local é esse que paga imposto, é esse que gera emprego dentro do município de Senhora dos Remédios e tem que ser defendido, sim. Inclusive, uma lei de minha autoria, que foi aprovada por todos os senhores nessa casa legislativa, e que resguarda os direitos desses comerciantes locais, né? Inclusive, a gente até solicita mais fiscalização nesse sentido, porque a partir do momento que você libera, né, isso, essa lei até resguarda ela resguarda aquelas pessoas de dentro do município de Senhora dos Remédios. A lei é bem clara nesse sentido. O maior problema é o cidadão vir de outro município, vender um produto que a gente não sabe de onde é, foi citado aqui na última reunião, às vezes não tem nota fiscal, não tem nada, tirando o dinheiro, às vezes, do nosso comércio local e levando para outro município. Então, isso é muito importante a gente frisar. E existe uma lei municipal nesse sentido. Não sou contra que haja feiras, que haja... né? Inclusive, a feira nossa aqui é uma maravilha. São pessoas de dentro do município, gerando renda para dentro do município e oferecendo um produto de ótima qualidade dos produtores do nosso município. O maior problema, e eu quero citar aqui, muita gente gosta, né? Mas eu particularmente tenho uma tristeza tremenda. Eu comprei umas camisas numa feira que veio aqui uma vez, usei elas uma vez só, aquilo virou um balaio, entendeu? Então, além de as pessoas vão lá, compram, e um produto de péssima qualidade. Então, isso tem que ser revisto por todos os governantes, não só agora, outros governantes já fizeram. Então, uma coisa que não traz nenhum benefício ao nosso cidadão e, às vezes, traz malefícios para o nosso comércio local. Então, isso é muito importante, e é importante a gente rever nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente.
A gente que agradece, vereador. Mais algum vereador quer se manifestar? Com a palavra, o vereador Luiz Alipe, pelo seu tempo regimental.
Pessoal, cumprimentar os colegas. Boa noite. Cumprimentando a todos os colegas presentes, o público. A questão foi bem explanada e o colega citou na última reunião que eu fiz esse comentário, né, sobre a questão, em virtude que estão, né, comercializando os produtos externos dentro do nosso município. E mesmo assim, a administração, a gente parece que não houve nenhum ato, né, do executivo nesse sentido. Então é preciso englobar, né, tanto a parte da administração como os setores das secretarias, né, porque às vezes tem um funcionário do setor, é difícil movimentar naquele momento, mas tem os demais, né, as demais secretarias que podem servir de suporte e orientar, né, no sentido de orientar os comerciantes, os, né, que vêm aí de fora para cá, que eles têm que adequar a legislação vigente, porque senão, igual eu disse na última reunião, que agora está sendo respaldado aqui pelo ofício do colega e as palavras do nobre vereador, não adianta a gente aprovar projetos, né, virar lei, e se o executivo não os executa. Aí continuamos do mesmo jeito, né? E a questão de carro de som, né, continua a mesma coisa, né? Eu falei aqui na reunião, e hoje também a rádio acho que não está transmitindo de novo. Eu estou tentando acessar aqui no meu celular, não consigo ouvir. Não sei se deu para reconectar, o meu não está conseguindo, não. Então, se está, né? Mas, enfim, o executivo tem que fazer a parte dele. Não adianta o legislativo fazer a parte do legislativo, os poderes são independentes, mas podem agir harmonicamente. Então, se o legislativo elabora uma lei e aprova, o executivo tem que executar. Ele precisa executar. Não é obrigado a executar, mas precisa executar, né? E, então, é isso aí. Foi citado também pelo nosso colega, inclusive oficializei a CEMIG, né? Nós tivemos aí nos últimos dias, nos últimos 20 dias, né? Quase que um apagão no município, de 20 em 20 minutos, de hora em hora, pico de energia, e um morador liga, outro liga, outro liga, outro liga, e chegou a ponto de a gente ser solicitado. Eu fui, inclusive, fui solicitado um dia. No outro dia eu fui à CEMIG, uma dificuldade para protocolar um documento na CEMIG, né? Eu tive que falar com eles, inclusive, o seguinte: olha, tudo bem, se não quiser fazer o meu protocolo, eu vou no Ministério Público, porque alguma coisa tem que ser feita, né? Ah, porque não tem como eu lá investigar se não houve uma reclamação. Mas eu estou fazendo ela aqui agora, mas pela a primeira reclamação eu não posso dizer que tem um pico de energia, virou aquele balaio de gato, entendeu, lá na CEMIG. e que você não sabia. Vamos fazer o quê? Eu falei, então, tudo bem, então, você protocola o meu pedido, e se você falar que não vai fazer nada, eu vou lá no Ministério Público, não tem outra coisa para fazer. Né? Aí, depois disso, chamou não sei quem lá dentro, lá, o supervisor não sei das quantas, aí sim é que resolveu. Consegui protocolar o ofício, né, sobre a questão, porque a maioria das ligações que são feitas, que foram feitas no nosso município, tem mais de 20 anos, né, a população aumentou, esse MIG simplesmente vai fazendo gambiarra, vai esticando um poste a cada 50 metros, um poste a 40 metros, e vai ficando uma gambiarra atrás da outra. Isso eu falei com eles lá na CEMIG. Eu falei, ó, moça, você que está me atendendo ainda não era nascido. Nascido quando fizeram isso lá. Só que a população triplicou e todo mundo paga a conta, bem pago, né, que não é uma conta muito barata nada. A CEMIG hoje é uma das mais caras de energia do Brasil. E parte dessa atribuição, é que vem a questão, parte dessa atribuição vem a parte também de responsabilidade do poder público. Tem a parte que cabe à CEMIG, mas tem a parte que cabe também à administração municipal. Então, a gente sabe que isso não é uma coisa de hoje, não é uma questão de hoje, mas que a coisa ela vai se agravando. Então, quem está no executivo hoje precisa, né, avançar também em negociações junto com a CEMIG. Eu estou dizendo, a questão não é de hoje só não. Isso lá vai, né? Mas precisa avançar junto com a CEMIG. Mas a questão, vou concluir, senhor presidente, que felizmente, aí vieram, né? Vieram naquele mesmo dia e realmente foram eficientes. Não sei aqui, mas nós tivemos um pico de energia de 20 em 20 minutos. Aí vieram, fizeram um levantamento, foi onde estava faltando energia, fizeram indagações e conseguiram corrigir naquele momento. Mas é dificultoso, né? É dificultoso que a gente protocolar um ofício solicitando a revisão, né? O atendimento da CEMIG a um questionamento. Ah, mas não teve uma reclamação, teve para como? Não teve, já ligaram dezenas de consumidores aí. Se for preciso, eu passo a lista para você. E aí, com muito custo, fizeram. Então, só reiterando nesse sentido, que de repente eu fiz um ofício individual, mas que a casa possa fazer em nome de todos, né, reportando esse mau atendimento, esse péssimo atendimento da CEMIG. A gente sabe que há pessoas na CEMIG que são dedicados, né? Tem pessoas lá que, de longas datas, que sempre nos atenderam, igual eu citei. Mas o funcionário da CEMIG não é o dono da CEMIG. Por mais que ele se desdobre, a CEMIG está deixando, né? E principalmente os municípios pequenos, igual o nosso e tantos outros, que lá vai se arrastando. Aí não se sabe aí, pelo que falam, talvez em privatização, não sabe se vai melhorar ou se vai piorar, mas não pode continuar igual está. Várias ruas, né? Aí entra a questão do executivo. O cidadão constrói uma casa, né? Nós sabemos que isso aí é responsabilidade do executivo. De averiguar na hora que está construindo, orientar, não é multar, é orientar. Porque depois construiu, aí é responsabilidade de quem? Não é da CEMIG, não. Aí é do município que recebe a taxa de iluminação pública. E nós temos aí, ponta de rua, né? Diversas localidades que não tem o poste, não tem iluminação. Vou concluir. E o executivo finge que não sabe e diz que é responsável da CEMIG. Isso é da administração do município, porque quem recebe iluminação pública é o município, não é da CEMIG. É preciso deixar bem claro dois pontos distintos, né? O que é uma ligação que tem a ver com a CEMIG? Ah, tem um loteamento que foi aprovado aqui há pouco tempo. Vou concluir, senhor presidente.
Já terminou.
Rapidinho. Um loteamento foi aprovado aqui para lá do Dia da Fúria, né? Todo legalizado. Aquilo ali é obrigação exclusiva da CEMIG. Agora, todos os outros que não foram legalizados, é obrigação exclusiva do município. Porque ele autorizou a construção, mesmo estando irregular.
A gente agradece, vereador. Mais algum vereador quer se manifestar? Eu gostaria aqui, né, de agradecer a administração, juntamente com o CRAS, pelo convite, né, feito a nós da casa,
sobre o primeiro torneio, né, de karatê, que será realizado dia 26, próxima sexta-feira, agora no CRAS. Né, é o primeiro campeonato aqui da região, e que no município a gente tem a participação, né, das comunidades da Carranca, do Senra e da Sede. São mais de 60 atletas. Né, então a gente parabeniza, né, a administração por mais essa oficina, essa atividade, né, física, incentivar, né, os nossos jovens à prática do esporte, né, e que também conta com o apoio, né, da Secretaria de Saúde e da Polícia Militar. Também eu queria, né, parabenizar o Valtinho e o Nem, estendendo aos demais que ajudaram, né, que apoiaram no campeonato integração que teve no campo do ginásio, né, do Parque de Exposição, e especialmente parabenizar os times, né, que foram para a final, e o Remediense e o Viracopos, né, isso, que foram os campeões. E a gente tem que parabenizar também a equipe do Japão e a equipe do Bandeirantes, né, que foram os times que foram para a final. Então, a gente agradece, né, as pessoas que sempre ajudam, né, na prática do esporte no nosso município. Está aqui o NEM presente, né, na casa. Né, a gente deixa os parabéns. Né, e aqueles, todos os que ajudaram, né, muita gente ajuda lá na arbitragem. Então, isso aí é muito importante. Né, e o apoio da população, que às vezes, né, muitos ajuda na compra de um troféu, na compra de um objeto, de uma bola, e os que também apoiam os times, né, dando um jogo de camisa. Então, eu acho que isso aí, né, é muito importante a gente, né, agradecer e parabenizar a todos eles. Eu queria também, né, falar aqui sobre, né, deixar um grande abraço a todos os familiares, né, da dona Lourdes, do pastor Ambrósio, da nossa, né, conterrânea e comadre, né, a Lena do Poresto, e o Antônio Filipim, né, mais uma vítima de um acidente, e que a gente, né, infelizmente, é um acidente que não foi nem primeiro e nem será o último que vai acontecer no nosso município, infelizmente. Então, a gente tem que sempre estar pedindo à população, às pessoas que moram, né, à beira do asfalto, que tomem muito cuidado, porque o que acontece ali, talvez a visibilidade, né, de talvez estar ultrapassando um outro carro ou encontra com outro carro, isso aí é muito perigoso. Né? Então, a gente deixa um grande abraço aqui a todos os familiares pela perda dos seus entes queridos. Né? E também eu gostaria de deixar um aviso aqui da Secretaria de Agricultura sobre a campanha de brucelose, né, de bezerras de 3 a 8 meses, que está acontecendo agora no mês de abril. E também a emissão do INCRA, né, quem tem terrenos registrados, está sendo emitido o INCRA de 2018 para ser pago. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador William Nunes.
Só complementar, vereador, suas palavras, muito bem lembrado. Primeiramente, cumprimentar o empenho e dedicação que não é de hoje, né? Do nosso amigo Nem do Trailer, mas o Walter Romano e o Luciano, que desprendem do seu tempo, do seu domingo, vários finais de semana, né, com um simples objetivo. Nem sempre fala isso, que é dar a oportunidade para aqueles jovens que estão praticando um futebol, estão praticando um esporte, né, estarem integrados à comunidade. E isso é muito importante. Enquanto estão lá jogando bola, estão se divertindo, estão procurando fazer coisas sadias. Então, cumprimentar o Walter, o Nen e o Luciano, por mais esse ano, por mais essa iniciativa. E às vezes sem muito apoio, né, sem recurso, né, fazem um campeonato de um nível muito interessante. Juiz quebrando o galho, ajudando, né, muita gente participando, o povo participando, ajudando. Então isso é muito importante. Cumprimentar mais uma vez o Ney, porque gosta muito, o Walter, porque gosta muito, e de antemão já convidar a todos, né, todos os domingos, todos os sábados eu avisava na rádio com relação ao campeonato, para domingo estarem nos Martins, que tem lá uma semifinal, né, do campeonato dos Martins, campeonato regional lá dos Martins, todos estão convidados a participar. Mais uma vez, só cumprimentar a todos os senhores que vêm fazendo sem desprendimento, sem salário, simplesmente com o objetivo de ajudar a população. Então, muito obrigado, Ney, muito obrigado ao Walter e ao Luciano, e a gente se coloca sempre à disposição. Muito obrigado, senhor presidente.
A gente que agradece, vereador. É, com a palavra, o vereador Giovanni, pelo seu tempo regimental.
Eu quero também aqui deixar a minha emoção de pesar, falar pelo nome que nós demais conhecidos nas comunidades, o Antônio Filipinho, a dona Rosa do Nicor, que também infelizmente faleceu, a Maria do São Vicente Simão, a Marlene do Poreste, e a dona Lourdes, ali do Amaro, né? A dona Maria de Luz da Silva. Deixar o meu pesar a toda a família, que Deus abençoe, que Deus consola, porque, infelizmente, coitada, a dona Lourdes está no hospital para fazer um tratamento que todo mundo esperando a recuperação. Infelizmente, de repente chegou uma notícia triste, né? A gente só pede aí a Deus que dê o consolo a todos eles. E queria falar também a respeito, até dos buracos que o Zé Roberto falou. É claro que, com certeza, a população cobra, não está errada. Às vezes, a Roberta, ela cobra ele. Ela vê eu, ela me cobra. Ela vê qualquer um dos outros vereadores, cobra. Com certeza, tem que fazer isso mesmo. Mas aí, o secretário de obra já está ciente, está sabendo. Às vezes, eles pensam assim, ó, vou pedir o vereador que amanhã vai estar aqui. Mas, infelizmente, não é assim. O município é grande e, no momento, as máquinas estão na comunidade da Terça. Já me pediram há bem dias já. E até queria também parabenizar o Manezinho pelo trabalho que vem fazendo na comunidade da Terça, e que eles não estão fazendo patrulhamento direto. Estão procurando os pontos mais ruins que estão nas estradas. E que vem fazendo um bom trabalho, mas que a gente quer que com certeza faça o que possa fazer, que vem fazendo. E que na hora que certa, que deu para chegar, com certeza, a comunidade de Caíra, quem eu tenho muito carinho por eles lá, que estou sempre lá, ele sabe disso, que já conversei, e vai chegar lá, se Deus quiser, está caminhando, e vem fazendo aquilo que está dentro do limite. Não adianta correr demais, senão também o ponto cai. É só isso, minhas palavras, e boa noite.
A gente agradece, vereador. Com a palavra o vereador Zé Roberto.
Só falando lá da Terça, fazer um elogio, e ao mesmo tempo também, a gente tem que falar o que é certo. O buqueirão lá do Zé Ferrão, que é conhecido, né, aqueles buqueirão que tem quase aproximadamente 100 metros de comprimento, ele tinha um material escória, né, de escória, que é um material que vem de longe, material complicado. Mexeram no buqueirão, criaram um transtorno danado lá pro pessoal. Então, jogou a escória fora. Desculpa aí, pessoal, porque ela ficou aterrada. Agora, aí o que acontece? Não tinha necessidade de fazer aquilo que foi feito. Teria que ter melhorado, sim. Mas criou um transtorno. Pô, ficou ilhado lá, né? Então, vamos trabalhar. Mas vamos trabalhar. Vamos ficar esperto. Vamos ficar esperto. Só isso. Boa noite, presidente.
A gente agradece, vereador.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Giovanni.
Mas tá certo, o vereador falou, é verdade. Mas o secretário não adivinhou que ia chover. Ele não tem como adivinhar. Ele vai fazer o trabalho para melhorar. Ele fez para melhorar. Infelizmente, a chuva veio, acabou danificando mesmo. Isso aí é verdade. Agora, que está lá, não tirou as escoras, a escora está lá. Na hora que der uma chuvinha qualquer, a escora está lá. Não tirou ela não, hein? Não adianta, tirou ela. Não, isso aí
Infelizmente, agradar 100%, gente, não tem jeito não. Só essas minhas palavras. Pessoal que entenda um bocadinho, porque se ele for adivinhar o dia que vai chover, aí nós vamos ficar parados com as marcas no galpão. Só essas minhas palavras, senhor presidente.
A gente agradece, vereador. Estão certas as suas palavras, né? A gente que mora na zona rural, a gente sabe desse transtorno. Que às vezes muita gente reclama dos buracos enquanto está sem chover, né? Está seco. Aí passa a patrol e acontece isso, né, de vir uma chuva, aí todo mundo esquece dos buracos, aí começa a falar do barro. Mas isso aí acontece mesmo, mas a gente está aqui, a gente, né, tem que agradecer, né, a administração, tem que agradecer a cada secretaria pelo trabalho, e eu tenho certeza, o que a gente tem que pôr em mente é o seguinte, as secretarias, né, a administração, ela está trabalhando para fazer o melhor. Eu tenho certeza que isso aí ninguém faz para atrapalhar. Então, é a compreensão de todos. Então, eu gostaria de deixar aqui todos convidados para a nossa próxima reunião, que será dia 6 de maio, às 19 horas. E gostaria de agradecer a presença de todos na casa, aos que nos acompanharam pela Rádio Interativa, agradecer aos funcionários e desejo uma boa noite e declaro encerrada a nossa reunião.